Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2014. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão informadas instruções para participarem dessa sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço www.mills.com.br/r. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso no site da empresa, www.mills.com.br/r. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercados e outros fatores. Conosco, hoje, estão o Sr. Ramon Vasques, diretor-presidente, Sr. Frederico Neves, vice-presidente de finanças, e Sra. Alessandra Gadelha, diretora de relações com investidores. Inicialmente, o Sr. Ramon Vasques fará os comentários sobre o desempenho da Mills no primeiro trimestre de 2014. Logo após, estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Vasques. Por favor, Sr. Ramon, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar desta conferência telefônica sobre os resultados do primeiro trimestre de 2014 da Mills. No slide 2, apresentamos os destaques do trimestre. Para efeito de comparação, faremos a apresentação com os dados históricos da empresa, excluindo os valores da unidade de negócios e serviços industriais, cuja venda foi concluída no último trimestre de 2013. A receita líquida somou R$ 207,8 milhões, com um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA totalizou R$ 107,5 milhões e a margem EBITDA foi de 51,7%, a maior margem obtida nos últimos 18 meses. O lucro líquido atingiu R$ 33,9 milhões e o ROIC 11,5%, negativamente impactados por menores taxas de utilização e volume de vendas. Neste trimestre, houve menor receita de vendas em todos os segmentos, contribuindo para a leve queda de 1% da receita total em relação ao quarto trimestre de 2013. Os investimentos em novos equipamentos foram concentrados no mês de março, sem tempo hábil para sua locação e, consequentemente, sem aumento na receita de locação entre trimestres. No slide 3, mostramos a composição da nossa receita no trimestre. Rental foi a unidade de negócio que exibiu a maior receita líquida, representando 47% da receita total. Infraestrutura foi responsável por 29% e edificações por 24%. Em relação ao tipo de serviço, 85% da receita na Mills no trimestre foi relativa à locação de equipamentos e 8% a vendas. Lançamos, no início deste ano, programa de redução de despesas nas áreas corporativas, de forma a minimizar o impacto de maior G&A alocado às unidades de negócios remanescentes, após a venda de serviços industriais. Conforme ilustrado no gráfico 4, houve queda de 12% do G&A pré-rateio entre trimestres. Porém, a parcela que antes era alocada a serviços industriais passou a ser alocada nas outras três unidades de negócio, ampliando em 3% o G&A consolidado das três unidades de negócio. Esta parte de G&A alocada em serviços industriais estava inclusa apenas no resultado de operações não continuadas e não era considerada no EBITDA consolidado da Mills. No slide 5, apresentamos os resultados de infraestrutura. A receita atingiu R$ 51 milhões, Houve ampliação de receitas de locação de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2013, porém, devido à menor taxa de utilização que retornou ao patamar normal do primeiro trimestre, a receita de locação reduziu 6% entre trimestres. O EBITDA somou 25,6 milhões, com margem EBITDA de 50,2% e ROIC de 14%, este último negativamente impactado pela menor taxa de utilização e volume de vendas. Como mostrado no slide 6, estamos neste primeiro semestre com várias obras em fase de mobilização, como aeroportos, refinaria Abreu e Lima, hidrelétrica geral, contribuindo para a redução da taxa de utilização. Entretanto, já temos grandes obras de longo prazo contratadas em fase de mobilização, como o projeto da Vale S11D, usina hidrelétrica de Belo Monte, expansão de plantas de celulose em Guaíba, no Rio Grande do Sul, Rodoanel Norte em São Paulo e linhas de metrôs em Salvador e São Paulo, que contribuirão para o aumento do volume de equipamento locado nos próximos trimestres. Esperamos também impacto positivo das concessões leiloadas no final de 2013, cujas obras iniciarão nos próximos trimestres e perdurarão pelos próximos 3 anos. Estão agendadas para este mês 2 novos leilões de concessões rodoviárias, Tamoios e trecho da BR-153, cujos investimentos somam 8,2 bilhões de reais. Ampliamos o nosso portfólio com 2 novos equipamentos que visam ganhos de produtividade e segurança, que são ilustrados no slide 7, Newslight e carros de içamento. Newslight é um sistema de forma autoalinhável, fácil montagem e ampla aplicação em obras de grande porte. Os carros de içamento são utilizados para içar e montar aduelas premoldadas em pontes de viadutos com grandes vãos, com maior produtividade e segurança. Iniciamos também parceria com a Estruturas, empresa norueguesa, líder mundial em tecnologias construtivas de pontes, de forma a trazer para o Brasil o que existe mais moderno para o setor e com ampla aplicação na construção de rodovias e ferrovias. No slide 8, apresentamos os resultados de edificações que alcançou receitas de 59,5 milhões, com um crescimento de 10% em relação ao trimestre anterior. O EBITDA somou 23,5 milhões, com margem EBITDA de 39,4% e ROIC de 6,6%, todos com avanço em relação ao trimestre anterior. O volume de propostas já retornou aos níveis históricos no primeiro trimestre, indicando que a taxa de utilização deverá retornar ao nível normal nos próximos meses. Usualmente, há um período de 2 a 3 meses entre a aprovação da proposta e o início do envio de equipamento para a obra. De acordo com o gráfico do slide 9, houve crescimento de 55,3% dos lançamentos totais de empresas listadas de real estate no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior, porém, com as vendas crescendo em menor taxa, 25,7% no mesmo período. No médio e longo prazo, continuamos confiantes nas grandes oportunidades do mercado de edificações, onde os vetores de crescimento são o grande déficit habitacional, o aumento do poder aquisitivo da população brasileira e a maior disponibilidade de crédito imobiliário, além da industrialização do processo construtivo, num cenário de mão de obra cada vez mais cara e escassa. No slide 10, expomos os resultados da renta que foram: receita de 97,3 milhões e EBITDA de 58,4 milhões, ambos recordes, com crescimento em torno de 30% em relação ao mesmo período anterior. Entre trimestres, a ampliação de 5% da receita de locação compensou menor receita de vendas. O recebimento de novos equipamentos ficou concentrado no final do trimestre, sem tempo hábil para sua locação. A margem EBITDA foi igual a 60,1%, positivamente impactado pelo menor volume de vendas, e o ROIC foi de 17,1%, negativamente influenciado pelo maior capital de giro, pois oferecemos pontualmente maior prazo de pagamento para os nossos clientes para melhor apreciação da primeira remessa de faturas após a implantação do SAP. Recebemos o prêmio Centros de Treinamento IPAF do ano, conforme fotos apresentadas no slide 11. IPAF é a associação internacional que promove a operação segura no uso de marcas de acesso. Temos o maior número de instrutores certificados pelo IPAF e de centros especializados para realizar esses cursos na América Latina. Respondemos por 74% de todos os certificados de operação de plataforma do IPAF no Brasil. No slide 12, mostramos que houve ingresso de 1.500 marcas no primeiro trimestre, com um crescimento de 5% em relação ao final de 2013, perfazendo frota total de cerca de 31 mil plataformas aéreas e manipuladores telescópicos no Brasil. Por fim, apresentamos nosso plano de crescimento. Conforme apontado no slide 14, os investimentos em equipamentos de locação totalizaram 93 milhões no primeiro trimestre, representando 40% do valor orçado para investimentos em ativos de locação para o ano de 2014. O investimento remanescente da Renton deverá ser realizado de acordo com a abertura das novas unidades previstas para o segundo semestre. Muito obrigado, estamos à disposição para responder as perguntas que os senhores tenham.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Alexandre Falcão, HSBC.
Bom dia a todos. Na verdade, tenho duas perguntas. A primeira, em relação à programação de CAPEX para vocês daqui até o final do ano. Dado que vocês já fizeram 40% do CAPEX, eu queria saber se onde é que vem o slowdown no ritmo de CAPEX, em que trimestre especificamente. Vocês estão enxergando isso já no segundo tri desse ano? Ou se existe a possibilidade de uma revisão de CAPEX, dado a demanda que vocês estão enxergando daqui até o final do ano. E a segunda pergunta em relação à real estate. Apesar do aumento de margem, vocês comentam no release que tem uma utilização ainda mais baixa ou ainda abaixo de níveis normais. Eu queria saber quando isso volta para níveis normais, quais são os níveis normais, o que dá para esperar de margem quando essa utilização voltar para níveis históricos. Obrigado.
Bom, em relação ao CAPEX, nós temos a previsão de investimentos maiores, no caso da renta, para o segundo semestre. Nós investimos cerca de 40% do CAPEX do ano da área da renta já no primeiro trimestre. Isso atende às nossas necessidades das filiais já existentes. O CAPEX adicional, ele vem em cima para suprir a implantação dessas novas unidades que estão previstas para o segundo semestre. Em relação ao CAPEX em geral, nós estamos observando, em geral, no meio do ano a gente faz uma avaliação sobre o CAPEX, podemos vir a fazer novos investimentos, mas não temos isso ainda hoje, claro. Uma das formas de você ter um aumento de investimento seria, no caso da infraestrutura, de termos uma aceleração maior na implantação, principalmente dos projetos voltados para as concessões que foram realizadas no semestre do ano passado. Como nós temos aí um prazo entre fazer o pedido e receber os equipamentos da ordem de 90 dias, não temos também assim, uma preocupação muito grande em relação a adiantar investimentos. Nosso foco está em observar, especificamente no caso da infraestrutura, a evolução dessas obras, que são obras de longo prazo voltadas para concessões. Com relação às margens de edificações, nós estamos hoje com uma ocupação ainda abaixo do que seria normal, mas nós estamos vendo uma melhora do mercado em relação a propostas e temos também sinais como os 17% de lançamentos que aumentaram no ano passado, Temos também agora um aumento expressivo no primeiro trimestre de lançamentos. Então, enxergamos que, pelos próximos meses, essa nossa unidade vai chegar ao nível histórico, nível normal de ocupação.
Dá para você abrir o nível histórico de ocupação?
O nível histórico de ocupação é em torno de
25%. 70%.
Desculpe.
O nível... ociosidade é 25%, é isso?
É 25% ociosidade.
Tá ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Eduardo Couto, Morgan Stanley.
Bom dia, Alessandra. Queria só saber, com relação à parte de construção pesada, Ramon, que, né, teve essa questão da volta aí de alguns materiais, né, acabaram obras e tal. Quanto tempo você acha que, né, que demora aí para poder voltar a alugar isso, se provavelmente o primeiro semestre então fica um pouco mais fraco em construção pesada, e aí no segundo semestre a gente volta a ver números mais fortes? Como que você está vendo esse movimento do retorno e do aluguel aí para as novas obras?
O que a gente tem aqui é, você tem uma desmobilização, principalmente na parte de aeroportos, né? Você tem praticamente 8 aeroportos que estão se encerrando quase que simultaneamente. Nós já temos grandes obras em que nós estamos colocando esses equipamentos, mas entre o equipamento chegar e ele sair, eles passam nos nossos depósitos por um processo de manutenção. Então, tem aí um certo delay em que, entre você sair com o equipamento de uma obra e entrar em outra. Mas temos obras de longo prazo, de grande mobilização. O que a gente enxerga é que você vai ver ao longo dos próximos trimestres uma maior ocupação dos equipamentos, e em especial no segundo semestre você deverá ver um crescimento que perdurará pelos trimestres à frente, graças a esses programas de concessão que vão trazer resultados para a gente mais no longo prazo. Quer dizer, a gente entende, teremos algum reflexo das concessões já realizadas a partir do último trimestre, mas o grosso dessa receita virá a partir de 2015, 2016 e 2017.
Tá. Não, ficou claro, Ramon. E só um outro ponto na Jaú, teve uma recuperação de margem forte, né? Voltou para perto de 40. A gente pode trabalhar com esse novo nível aí de 40 como que você deve fazer para os próximos trimestres? Ou você acha que tem um risco de voltar a cair? Como que você está vendo a margem? Porque foi uma recuperação rápida, né, e boa.
Nós entendemos que nós vamos aí convergir para uma margem EBITDA de pelo menos 42%, que é a margem histórica dessa unidade. Esse crescimento é um crescimento que vai ocorrer pelos próximos meses, fruto de uma melhora do mercado e também do fato de que nós não estamos fazendo investimentos nessa unidade.
Tá, entendi. Obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Sara Delfim, Bank of America.
Não, na verdade a minha pergunta já foi feita, mas só se vocês pudessem dar mais algum color. Ramon, você comentou, né, que esses equipamentos desmobilizados, aí, principalmente dos aeroportos, já teriam aí um destino meio que certo, né, para esses projetos que você comentou, como da Vale, Guaíba e etc. Mas alguma coisa nova que a gente pode esperar de anúncio aí nos próximos trimestres ou meses, enfim, de algum projeto grande que vocês estão em negociação ou estão em análise e que possa se tornar aí um upside risk até mesmo para a CAPEX nessa divisão?
Nessa divisão, o que você tem são uma série de obras que elas vão sendo negociadas e fechadas. Quer dizer, você já com essa quantidade de obras que nós temos, nós já os contratos fechados, nós já temos hoje um backlog que garante a gente um crescimento bastante expressivo no ano de 2014. Então, nós não temos uma preocupação com isso. O que a gente tem são as obras que vão hoje saindo. O que vai fazer, como por exemplo, a própria Transnordestina, nós fechamos recentemente trechos da Transnordestina, que é uma obra que já vai há muitos anos, que agora ela está sendo relicitada. Mas o que você tem normalmente, o que vai fazer um impacto mais forte, além dessas obras já contratadas, são as concessões que foram realizadas. Se você olhar já uma das concessões, que é o metrô de Salvador, nós já estamos nesse projeto e já estamos colocando equipamentos. Então, quanto mais rápido nós tivermos o início de obras como os aeroportos do Rio, o aeroporto de Belo Horizonte, que foram concedidos na iniciativa privada, e também dessas concessões nas áreas rodoviárias, você vai ver uma aceleração do crescimento dessa unidade de negócio.
Está ótimo, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Renata Stubert, Goldman Sachs.
Bom dia, obrigada pela pergunta. Minha dúvida é em relação a rental, que veio com um ROIC um pouco menor no trimestre. Vocês poderiam dar um color um pouco mais detalhado do que está por trás desse maior prazo de pagamento por conta da implantação do SAP?
O que acontece é que nós implantamos o SAP, no caso específico para rental, quer dizer, terminamos o processo de implantação do SAP na empresa em fevereiro, e há uma emissão muito grande de faturas na área da rental. E a rental também tem uma característica diferente das nossas outras unidades. Nas outras duas unidades, você tem o equipamento na obra e após um período geral de no final do mês, você emite uma fatura. No caso da rental, a partir do momento que a máquina sai do depósito, você já emite uma fatura. Então, por conta desse detalhe operacional, nós preferimos dar mais tempo aos nossos clientes para que eles analisassem as faturas e que a gente tivesse certo de que o processo tinha andado de uma forma correta. Então, isso foi realizado, esse efeito foi um efeito pontual, esse efeito não se repete mais para frente, porque a partir da emissão dessas primeiras faturas do SAP, na segunda emissão, elas já estão sendo realizadas de uma forma como eram feitas anteriormente.
Está claro, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Olivares, Votorantim Corretora.
Olá, bom dia a todos. Na verdade, é o Sami Carlic que está falando. É só uma pergunta, um follow-up. Em função dessa desmobilização forte e devolução de equipamentos na parte de infraestrutura, eu queria saber se a gente pode esperar algum custo adicional no resultado do segundo trimestre em relação à manutenção ou até mesmo de frete entre as unidades da Mills. Vocês esperam algum tipo de impacto nesse sentido? Obrigado.
Não estamos esperando um impacto maior no segundo trimestre por conta dessas mobilizações, desmobilizações, não. Até porque elas estão ocorrendo de uma forma mais espalhada no tempo. Elas já aconteceram, grande parte, no primeiro trimestre, e estão acontecendo agora no segundo trimestre. Você vê que no primeiro trimestre não houve impacto nenhum.
Ok, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Savares, Credit Suisse.
Bom dia a todos, obrigado pelo conference call. Alô, estão me ouvindo?
Estamos.
Basicamente, tenho duas perguntas. A primeira seria com relação a esse índice que vocês acompanham da CNI, com relação ao nível de atividade da indústria. Pelo que a gente olhou nesse índice, historicamente, mostra uma expansão das atividades, no entanto, realizada sempre abaixo. Então, só para entender realmente como que vocês estão, enfim, como que vocês medem o nível de atividade na indústria por segmento, como é que está indo a infraestrutura, que realmente foi um red flag para a gente no primeiro trimestre. Na parte da Jaú Real Estate, a gente viu que o resultado foi um pouco melhor, de fato, com o ROIC recuperando, mas a princípio foi basicamente uma mudança de mix, então um mix mais value-added do que, de fato, o aumento da taxa de utilização. só para entender realmente qual o cenário daqui para frente. Até peço desculpa se isso já foi perguntado, eu acabei entrando atrasado no call. Obrigado.
Bom, como eu tinha comentado, primeiro a questão dos índices, são índices que a gente procura acompanhar, dentre outras fontes de informação, né? Sejam os clientes, sejam os próprios números de propostas, sejam os orçamentos que estão sendo realizados nos nossos setores de projeto. Então, o composto vem daí. As perspectivas são, primeiro, na questão da infraestrutura, as perspectivas são muito boas. O backlog que nós já temos, como eu mencionei anteriormente, já permite que a gente tenha, ao longo desse ano, um resultado muito bom. E também as obras que vão se iniciar no setor de concessões, que foram realizadas no setor de concessões, também vão fazer com que a gente tenha bons anos pelos próximos anos. No setor de edificações, você tem uma recuperação. Essa recuperação ela está muito mais voltada para uma melhora, ainda uma melhora na questão da emissão de propostas e um aumento ainda pequeno, mas um aumento da receita de locação. O que você vai ver ao longo do ano é a recuperação dessa ocupação dos equipamentos, mesmo porque nós temos uma melhora no número de lançamentos, de execução de obra, e temos também no nosso lado, nós não estamos fazendo novos investimentos. Então, estamos focados, no caso da renta, no caso da edificações, no controle dos custos, no aumento da ocupação dos equipamentos e na melhora dos preços. Entendemos que, pelo fato de não estarmos fazendo novos investimentos, você vai ver ao longo dos próximos meses o resultado dessa unidade de negócio voltando para os patamares normais.
Obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Falcão, HSBC.
Ah, obrigado pelo follow-up. Na verdade, eu queria só explorar um pouco mais a parte de residencial. A gente, conversando com alguns dos concorrentes de vocês, aparentemente o mês de abril teve uma queda relevante em relação ao primeiro tri desse ano, principalmente para residencial. Eu queria saber se vocês sentiram um pouco isso, se isso tem algum efeito sazonal e como é que para residencial especificamente vocês estão enxergando o mercado daqui até o final do ano. Obrigado.
Não vimos nenhuma queda, ao contrário. Nós entendemos que o mercado ele está melhorando desde dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado, sim, houve uma queda muito forte, conforme já mencionamos em calls anteriores, onde você teve no mês de dezembro, por conta dos feriados que caíram no meio da semana, você praticamente segunda quinzena de dezembro, ela não existiu. Você não teve atividade praticamente nenhuma, o que fez com que muitas obras que iam se iniciar em dezembro, elas fossem postergadas o início para janeiro, fevereiro. Então, o que a gente enxerga é que dezembro foi realmente o pior mês e que de lá para cá o mercado ele está melhorando. Não vemos nenhuma queda em abril.
Tá ótimo. Onde é que você espera, e aí talvez o último follow-up, onde é que você espera o seu ROIC normalizado para esse ano? Tá próximo de 11, onde é que você espera, onde é que vocês planejam que o ROIC fique para o ano, considerando os próximos trimestres? Obrigado.
A gente não faz previsão, não dá guidance sobre o ROIC. O que a gente espera é que ao longo do ano, tanto a margem como o ROIC, ela volte para os patamares, que são os patamares históricos dessa unidade da área de edificações.
Tá ótimo, obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcos Kawakami, BNP Paribas.
Alô, na verdade estou falando aqui, é o Bruno, o Marcos está aqui ouvindo na outra linha. Bom, bom dia. Meu ponto é bem direto. Se vocês estão falando que vocês não têm novos projetos para entregar ao longo do ano, conforme a pergunta da Sara, e devido a essa enorme desaceleração que teve agora no primeiro trimestre de construção pesada, imagina o segundo semestre que, enfim, todas as companhias estão falando de pouquíssima visibilidade aí para frente, etc. Fica um pouco complicado imaginar, então, que uma aceleração do business para frente, né? Assim, parece que vocês, então, mudaram de patamar de taxa de crescimento olhando construção pesada, especificamente esse negócio, né? É realmente isso, assim, mudou o nível, piorou tanto assim, daqui para frente a gente pode esperar uma piora mais significativa nessa taxa de crescimento?
Olha, eu não sei se eu entendi, mas nós não temos nenhum tipo de problema na área de infraestrutura, muito pelo contrário, nós temos uma visão extremamente positiva. Nós entendemos que hoje, com o backlog que nós temos, vamos ter um resultado muito bom no ano de 2014 e, por conta das concessões que foram realizadas, das quais nós já estamos em algumas estudando, nós deveremos ter 2015, 2016, 2017 também bons anos. A questão da volta de equipamento e a saída de equipamento é uma coisa extremamente normal, ela faz parte do nosso negócio. Quer dizer, o equipamento, muitas vezes você tem desmobilização de grandes obras, e esses equipamentos, eles voltam para os nossos depósitos e tem que ser feita a manutenção dos equipamentos para que eles possam ir para a próxima obra. Nós estaremos preocupados se nós não tivéssemos onde botar esse equipamento. Muito pelo contrário, o que nós estamos fazendo hoje é tirando equipamentos, por exemplo, na área de aeroporto e enviando para o projeto da Vale S11B. São carretas e mais carretas que estão indo para obras como essa. Então, não vemos nenhum tipo de problema na área de infraestrutura.
Ah, então, o mercado não precisa ficar um pouco mais assustado com esse primeiro trio de vocês. Então, assim, meu ponto é esse. É totalmente sazonal, é conjuntural, mas vocês continuam enxergando, então, um retorno, uma curva ascendente para frente.
Não temos a menor dúvida em relação a isso. Nós não vemos nenhum tipo de problema no mercado de infraestrutura. O mercado de infraestrutura, ele deverá crescer ao longo dos trimestres, mas o que acontece no trimestre é uma questão de desmobilização de obras e uma mobilização de obras. Isso é natural no nosso negócio.
Tá bom, obrigado.
Novamente, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem da senhora Sara Delfim, Bank of America.
Na verdade, não é uma pergunta, Ramon, é até mais para dar um feedback aqui do nosso lado. E, assim, até pelo andamento do call, acho que é mais preocupação nessa linha de infraestrutura. Vocês vieram com um crescimento de receita, né, em heavy construction na casa de 8% ano contra ano. E, de certo modo, vocês vêm guiando para que no ano essa divisão cresça perto de 15%. Então, e até pelo seu speech aí no call, você acredita que isso é possível e deve continuar melhorando aí ao longo do ano. Mas uma preocupação que eu tenho visto, um questionamento que a gente recebe aqui, é que o ano passado teve também esse impacto de desmobilização e a gente teve uma pressão no custo relevante, né? As margens sofreram um pouco num determinado trimestre, que eu não me lembro agora qual, mas, enfim, teve o custo do frete, o custo de desmobilizar, o custo da manutenção. Dessa vez, agora, você acha que isso vai ser uma curva mais suave ou, eventualmente, a gente pode ver uma pressão maior de margem no segundo tri por conta desse processo que faz parte aí de desmobilizar e levar para as outras obras? Assim, hoje, a pergunta que a gente mais recebeu foi muito nessa linha, assim, se isso não teria algum impacto negativo em resultado do segundo tri, como a gente viu no ano passado. Então, é um pouco disso, assim, se você acha que dessa vez vai ser um pouco mais suave.
Não, olha, eu acho que tem algum impacto, mas isso não é relevante. porque como esse impacto também já aconteceu no primeiro trimestre, quer dizer, no primeiro trimestre nós já tivemos a volta de bastante equipamento e também a saída de bastante equipamento. Quer dizer, não estamos enxergando que no segundo trimestre vamos ter nada de relevante em relação a isso. Não esperamos que haja uma queda da margem por conta de altos custos na parte de fretes e de manutenção de equipamentos. A manutenção de equipamentos ela está sendo realizada ao longo de praticamente um semestre. Já aconteceu uma parte no primeiro trimestre, está acontecendo outra parte no segundo trimestre. Não enxergamos esse reflexo negativo no resultado, não.
Tá, então, dentro da sazonalidade do business, né, que é melhorar o primeiro tri mais fraco, o último tri mais forte, a gente pode manter essa curva tanto de crescimento de receita quanto de rentabilidade, então.
Voltando à sua primeira colocação sobre a expectativa de aumento de receita para esse ano, nós achamos que ela está perfeitamente dentro do nosso budget. Ou seja, nós já esperávamos, quer dizer, não tem nenhuma surpresa em relação a isso, porque nós não estamos falando de obras que são mobilizadas e desmobilizadas no curto espaço de tempo. Essas obras que nós estamos mencionando são obras que elas têm uma duração muito longa e que a gente sabe exatamente quando é que elas vão começar a devolver e quando elas vão devolver mais fortemente. Então, está dentro do plano para esse ano de que o primeiro semestre você tem muita devolução de equipamento e muita saída para obras que estão começando e você tem no segundo semestre o resultado desses equipamentos que foram colocados em essas obras que eu gostaria de ressaltar que são obras de longo prazo. Isso faz com que a gente tenha uma expectativa de crescimento de receita ao longo dos próximos trimestres. Não estamos vendo nada diferente do que nós planejamos para esse ano de 2014.
Ok. Bom, obrigada. Obrigada.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Vasques para as considerações finais.
Gostaria de agradecer novamente a participação na conferência telefônica sobre o resultado do primeiro trimestre de 2014 da Mills e a equipe de relações com investidores encontra-se à disposição para dúvidas ou esclarecimentos. Muito obrigado.
A teleconferência da Mills está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.